90 minutos na Bandeirantes. 90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Dez e 33, bom dia, está no ar mais uma edição do 90 minutos de hoje, para Zafari e Bourbon, para Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, FMP, direito para a vida, Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, 10h33, a hora certa, CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, nós temos um dia de céu nublado. Neste momento, temperatura de 26 graus. Bom dia, César Cidade Dias.
Bom dia, Diego Casagrande. Em Porto Alegre, 15 graus, 5 décimos a temperatura. Um dia nublado, um vento bom, muito bom Porto Alegre, como sempre. WhatsApp, o ouvinte participa pelo 992010949, repetindo, 992010949. A gente está aqui, aguarda as mensagens para participar do programa.
Muito bem, os nossos ouvintes sempre participando bastante, obrigado a todos, tá? A gente tem tido um retorno maravilhoso do 90 Minutos do programa. E o programa que agora está no YouTube, tá? O programa está no YouTube, tem ferramentas bacanas.
Ferramentas modernas.
Exatamente. Já está no ar aí a live ou ainda não?
Olha, Rock faz o sinal de positivo. A live está no ar no YouTube. Lembrando que nós trocamos o Facebook pelo YouTube, não é, Edinho?
É isso aí. Até para ter uma amplitude maior, né?
É isso mesmo.
Muito bem. De maneira geral, os programas estão migrando pro YouTube. 10h34, já está conosco na linha o nosso entrevistado. Antes, fazer uma observação, César.
Sim.
Sobre esta operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Que coisa impressionante o que se rouba no Brasil, né? Polícia Federal fez buscas na casa do governador Witzel, no Palácio das Laranjeiras, nessa operação por desvios de recursos da pandemia, chamada Operação Placebo. 12 mandados de busca e apreensão emitidos pelo STJ para investigar um suposto esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha. Bem, o que falta, hein, César? Além de roubarem, de desviarem recursos públicos durante uma pandemia que vai levar dezenas de milhares de irmãos nossos, César. Mais falta acontecer, César?
Não dá para falar. O Rio de Janeiro parece um mundo à parte. A gente sabe que essas investigações elas vão tomar o Brasil, porque é preciso que tome o Brasil. A gente já tinha escutado sobre possibilidades de desvio de dinheiro nesse momento. Agora o Rio de Janeiro consegue se superar, né? Nós temos investigação nos últimos 20 anos, tranquilamente, todos os governadores do Rio de Janeiro estiveram envolvidos em algum problema. Aquela casa ali que está sendo investigada hoje, que teve a visita da Polícia Federal, quantas vezes a gente já viu com outros protagonistas. E quando a gente tem essa relação, a gente entende que é um pouquinho maior. Talvez o Rio de Janeiro seja um problema sistêmico, né?
Há quem diga que o Rio de Janeiro é o cartão de visitas da política brasileira, e não verdade. Só do turismo no Brasil, viu?
É verdade. Eu sempre digo, o Rio de Janeiro é o embrião, né? É o embrião das coisas. As coisas acontecem primeiro no Rio. E isso historicamente aconteceu, as coisas positivas e as coisas nem tão positivas assim. E nesse momento, o Rio de Janeiro tem sido protagonista do que não é positivo, né? O Rio tem, infelizmente, né? O Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, ela virou uma central de horrores. Né?
Exatamente, que coisa. Bom, é muito importante que as responsabilidades sejam apuradas e que os responsáveis, no caso, uma vez comprovado, o governador e seus auxiliares, ficar comprovado isso, que paguem penas duras, né? Defendo penas duras.
Aí, nesse momento, ela consegue ser mais... A corrupção, nesse momento, ela consegue ser mais dura. A corrupção é uma coisa terrível, sem não dá para a gente adjetivar. Mas nesse momento consegue ser pior, né?
É, o Brasil tem dessas coisas, né, de roubar de merenda, roubar de remédio, roubar de... Isso é muito triste, né? Isso
é verdade.
Muito triste,
Diego,
assim.
Diego, um ponto que eu queria também colocar, ontem a gente teve a oportunidade de rapidamente falar e hoje a gente pode falar também, o dólar segue em linha descendente, né, importante. Ontem baixou praticamente 2%, hoje já também... com uma baixa importante, chegando a 5,30, né, 5,36, o que é importante. Me parece que é uma leitura do mercado, uma nova leitura do mercado com relação ao dólar, que a gente tem que valorizar. A Bolsa subindo, mas a Bolsa ela não tem tanto regramento assim, mas o dólar me parece que já é uma tendência.
É muito importante que baixe o dólar, mas também, mas a Bolsa é um termômetro também.
Pois é, mas a Bolsa eu não consigo... Eu, sabe que eu não sou especialista, mas eu tô desde que a gente está no 90, eu abro e ela não tem uma relação direta com algumas situações, assim, eu não consigo fazer uma leitura mais abrangente disso. Agora, o dólar me parece, esse sim, tem uma relação direta com ou algum problema político, ou alguma dificuldade, alguma instabilidade, me parece que o dólar agora começa a ter uma linha descendente de fato.
Muito bem. Agora são 10 horas 39 minutos, já está conosco na linha o vereador Walter Nagelstein, do PSD. Vereador Nagelstein, bom dia, bem-vindo.
Obrigado, Diego. Satisfação falar contigo, com o César Cidade Dias. Eu sou fã de vocês. Eu acho que toda oportunidade que eu tenho de declarar isso, eu tenho
obrigado.
Obrigação.
Muito obrigado, Walter.
Muito obrigado, ficamos felizes. A gente procura fazer... jornalismo aqui, opinativo, da melhor e forma possível e de forma transparente. O senhor sabe disso, né, vereador?
É que eu acho que o jornalismo opinativo que tu faz, ele é legítimo e é honesto. É, porque o grande problema é quando o jornalismo opinativo se traveste de jornalismo informativo. E não é. E eu acho que as pessoas têm que ter a honestidade e a dignidade de dizer o seguinte: olha, eu faço jornalismo da opinião também. Né? E, ou trabalho com a minha perspectiva, a minha visão de mundo. Isso é honesto e tu sempre faz isso, Diego.
Uhum. E olha que nós já tivemos também algumas divergências fortes em algumas questões aí. E a vida segue, né, vereador?
Podemos, faz parte do processo. Ninguém é obrigado a concordar em tudo. Né? E ninguém, a nenhum homem é dado contar toda a história. Então, as visões de mundo são diferentes, isso faz parte. O importante é que as pessoas tenham os bons propósitos, num primeiro lugar, e queiram construir um mundo melhor. Vocês fazem isso através do jornalismo, eu busco fazer isso na política, buscava fazer no direito quando atuava, enfim.
Uhum. Vereador Walter Nagelstein, como é que está vendo
Diego,
o combate...
Diego, e vereador, só uma informação, o Milman está aqui para nos falar. Milman, por favor.
Bom, muito bom dia a todos. Uma informação que chega do posto médico legal de Carazinho, referente ao caso do menino Rafael, né, que foi morto pela mãe lá no município de Planalto, e foi concluída a necrópsia do corpo do menino Rafael, de 11 anos, e a causa da morte seria apontada como asfixia mecânica por estrangulamento, o que não vai aí de encontro, né, contraria o que a mãe havia falado, que a morte seria por conta aí do uso de medicamentos, né, diazepam, que é um medicamento usado para controle de ansiedade e pânico, né, por Portanto, essa conclusão do Instituto Médico Legal traz um novo ponto, um novo elemento para a investigação. O menino teria morrido, portanto, sufocado, né, por uma asfixia mecânica. Agora, então, a polícia vai investigar esse novo elemento. Lembrando, né, Diego e ouvintes, que a polícia ainda está investigando a participação de alguma outra pessoa além da mãe. Né? Ainda não se comprovou se a mãe agiu sozinha ou não na morte do seu filho, Diego.
Muito bem.
Que paulada, hein,
Diego? Muito bem. Tá louco, rapaz. Tá louco. Isso faz um mal pra gente, né? Bom, vamos em frente. O vereador Walter Nagelstein tem advogado criminalista, né?
Sim.
É um caso desses aí, vai a júri.
E filho de um dos homens mais brilhantes que essa terra já conheceu, Diego.
É verdade, dias, doutor Matias Nagelstein.
Esses dias eu mandei um abraço ao César pela perda do pai dele. É. O meu vai fazer 2 anos que perdi. É. Mas ainda ontem eu li um pouquinho aqui de crimes econômicos e eu falo muito com o doutor Amadeu Weimann também permanentemente. É, o meu irmão atuou nesse júri lá do caso do menino Bernardo, mas são crimes sempre que nos chocam por demais, né?
Sim.
Isso são crimes que clamam contra os céus, eu diria assim, porque uma mãe matar um filho é algo totalmente antinatural. Eu acho que para mim é o que pode talvez expressar de forma mais evidente, mais cruel, a maldade que infelizmente habita também no espírito humano. É, nos choca a todos, eu evidentemente, que e quanto mais quando é com criança, Diego. Né, e César, há pouco tempo apareceu aquele, eu acho que era um casal homossexual lá por São Paulo também, que mutilou um menino e depois matou
o menino. E matou o menino.
Tinha cortado o pênis do menino e depois matou. Olha, cada vez que eu vejo isso me estraga o dia, me estraga. É terrível isso.
É terrível. Muito triste. Isso aí vai a júri, um caso desse vai a júri popular?
Vai a júri, sim. Né? Todos os crimes dolosos contra a vida vão a júri. É, diferentemente aí nos Estados Unidos, onde tu tá morando, que há o princípio do grande júri, e praticamente tudo vai a júri quando não há um acordo com o Ministério Público, aqui no Brasil só vão os crimes dolosos contra a vida.
Uhum.
E também a tentativa de homicídio vai a júri também.
Aqui é uma coisa interessante aqui nos Estados Unidos, corrupção vai a júri. Interessante, né?
É, aí é o princípio que a sociedade julga, né?
O sistema é
bastante diferente, as origens são bastante diferentes também dos sistemas jurídicos, mas a justiça americana, ela é muito mais ágil, muito mais efetiva. E tem uma outra característica: o direito penal é estadual aí. E aqui no Brasil, o direito penal é nacional, ele é monopólio do Congresso Nacional, os estados não têm capacidade de legislar sobre isso. Aliás, está até acontecendo um fenômeno também agora na pandemia, que é um fenômeno, para mim, que caracteriza muito uma arbitrariedade, que são as prisões no âmbito dos municípios. Né? Essas prisões, para mim, são ilegais.
Pois
elas não têm abrigo constitucional e o município pode, sim, criar restrições de movimento. Pode,
mas não prender.
Não prender. Essas prisões são totalmente arbitrárias, na minha avaliação.
Perfeito. Diferentemente aqui dos Estados Unidos, que as polícias são municipais e aqui a polícia prendeu. As polícias aqui prenderam, que é em vários locais, quem descumpriu regras. Mas no Brasil, o nosso ordenamento não permitiria isso na sua visão.
A prisão da forma como tem acontecido, não.
Uhum.
Então,
A gente viu algumas arbitrariedades, assim, a pessoa num parque, a pessoa na beira da praia, quer dizer, a pessoa não está no meio de uma multidão e tal, e aí daqui a pouco a pessoa é algemada e colocada num camburão. Isso aí não tem absolutamente nenhum sentido, né,
verdade? E os tipos penais, Diego, que são o... Até estava estudando isso, está aqui na minha frente, o 267, o 268 e o 131 do Código Penal. É, a pessoa precisa saber que está doente, precisa ter a vontade de querer contaminar os outros. Aliás, essa é uma das falhas de Porto Alegre também. Outro dia, semana passada, uma cidadã aí, minha eleitora, minha apoiadora, disse que o filho veio do Peru, chegou no aeroporto de Porto Alegre e não havia nenhum controle. Vejam bem, nós estamos chegando em junho. Não havia nenhum controle de temperatura na chegada em Porto Alegre. Isso é básico, isso é primário. Isso, Florianópolis está dando exemplo que começou a ser feito há 30 dias atrás. E 30 dias nesse negócio da pandemia é muito tempo. Né? A gente está vendo que a pandemia ela tem uma propagação exponencial, e uma semana faz muita diferença. Então, é um pouco das críticas que eu tenho feito aqui às demoras, aos equívocos e às demoras que tem havido em Porto Alegre, embora todos nós temos que reconhecer que a cidade, felizmente, tem números bastante baixos, tanto no que diz respeito a doentes, quanto no que diz respeito a mortes. Isso é de se comemorar, né? O fato de que a gente tem poucos doentes. Agora, o que eu tenho feito, e onde tem residido a minha crítica, é no comparativo com Florianópolis e no comparativo com Curitiba, e olhando para o sul, no comparativo com o Uruguai. Eu acho que...
Vereador, então, sim, deixa eu aproveitar e já colocar a pergunta, que seria a primeira pergunta que eu lhe faria. Como é que o senhor está vendo a gestão da crise, da pandemia, do coronavírus em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul?
Eu acho que no Rio Grande do Sul, pelo menos, nós temos um plano com metodologia e previsibilidade. Essa crise, eu acho, Diego, que ela tem duas dimensões. Ela tem a dimensão sanitária, da saúde, e ela tem uma outra dimensão que é econômico-social. Eu tive a oportunidade de escrever no teu site, inclusive, há 2 meses atrás, criando uma analogia, dizendo que o remédio para matar o carrapato não podia ser tão forte que matasse a vaca também. Uhum. E eu faço sempre a ressalva que, evidentemente, eu não estou chamando essa pandemia ou essa epidemia de um simples carrapato, mas simplesmente para fazer uma analogia de que nós tínhamos que olhar essas duas dimensões, a dimensão da saúde e da prevenção, que me parece, sim, que o isolamento social é uma medida eficaz e necessária, mas que nós tínhamos que aproveitar o isolamento social ou utilizar o isolamento social para tomar outras medidas que permitissem, o mais breve possível, que a gente não agravasse a outra dimensão da crise, que é a dimensão econômico-social. E nesse aspecto, eu acho que Curitiba, para mim, eu tenho falado isso desde o dia 16 de abril. Né? Nós estamos em final de maio. Curitiba, para mim, as entrevistas, o prefeito Greca, inclusive, deu entrevista aí para a Band, para o Milton Cardoso. Depois, uma outra emissora aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, acabou querendo desmentir as políticas lá de Curitiba, mas o próprio prefeito tinha informado e tem dito. Então, eu acho que, nesse aspecto, essas cidades têm trabalhado melhor essas duas perspectivas. Uhum. Eu acho que nós perdemos o tempo aqui em Porto Alegre, desses 60 dias, para a primeira questão, que era a compra de respiradores. Eu tenho muito cuidado em fazer críticas, Diego, porque é um momento muito difícil, todas as pessoas sabem que o ideal é nós trabalharmos muito mais a união de propósitos do que fazer crítica. Só que eu quero lembrar, por outro lado, que as crises servem para nos deixar lições e aprendizado. Se nós não utilizarmos as crises para tomar lições delas e para ter aprendizados, elas de fato não servem para nada, a não ser para nos trazer dor. E eu acho que o grande aprendizado que as outras cidades têm dado é aproveitar o tempo do isolamento social para tomar medidas que permitissem que a gente descesse da árvore do isolamento social. É uma alegoria que eu estou usando aí. O isolamento social, todos nós, sim, subimos para cima da árvore. Num determinado momento, nós tínhamos que descer da árvore. As prefeituras que tomaram medidas no sentido de, primeiro, preparar a estrutura de respiradores, comprar respiradores, no Brasil, inclusive, tem ventiladores e respiradores, preparar a estrutura hospitalar, comprar kits de testagem e fazer o controle de temperatura nos acessos a espaços de grande aglomeração, essas prefeituras, com mais agilidade, rapidez e segurança, conseguiram voltar à vida, não ao normal, mas ao que a gente chama hoje de novo normal. É que nós vamos ter que nos adaptar na medida que a doença está aí, que ela não tem vacina, e que o tipo de doença que a gente vai desenvolver é uma loteria para quem pegar. Alguns casos é algo que não se agrava, em alguns outros casos, nem a ciência sabe por quê, ela se agudiza bastante, não só em pessoas com 60 anos para mais, mas em pessoas jovens, inclusive. Então, acho que a gente perdeu esse tempo em Porto Alegre, perdeu o tempo de comprar respiradores. São 60 dias, a Prefeitura de Porto Alegre não comprou um respirador até hoje. Né? Uhum. Começou muito tarde a questão da testagem e ao mesmo tempo, não desenvolveu política humanitária, que é uma das grandes críticas que eu faço também.
Pois, vereador, exatamente sobre esse ponto aí, um dos motivos da parada de se trancar a economia foi para se equipar o sistema de saúde. O que a gente pode pensar quando não se agrega um respirador depois de quase 70 dias?
Bom, primeiro que é uma característica, infelizmente, do governo, do prefeito, que é um homem sério, de bons propósitos, mas tem uma dificuldade no tempo das coisas. E isso eu diria que é coerente com o restante dos 3 anos e meio de governo. As coisas são demoradas. por uma espécie de centralismo, que é uma característica do prefeito, e por um desarranjo administrativo também. Eu também considero o ex-secretário Erno Heinzren, que depois acabou indo lá para Brasília, tanto ele quanto o atual, que é o secretário Pablo, homens corretos, dedicados, especialistas na área, inclusive, da saúde pública, né? Mas então por que, se nós temos tudo isso, nós não conseguimos ser ágeis na preparação dessa estrutura? Em primeiro lugar, porque felizmente o isolamento social, da forma como foi feito em Porto Alegre, ele causa um efeito colateral, que é essa crise econômica, mas ele produziu um efeito positivo, que foi o de ter segurado a curva do contágio. Como estava segura a curva do contágio, e parece que não houve uma necessidade mais premente, ou não se fez com que o gestor saísse da zona de conforto para preparar essas estruturas. Eu só tenho medo, vou abrir um parênteses, qual foi a única medida ao longo desses 60 dias efetiva que acabou acontecendo? Aquele hospital que está em construção lá junto ao Hospital Independência, no final da Ipiranga, lá na Antônio de Carvalho. O Hospital Independência, para quem não sabe, é um hospital vinculado ao Divina Providência e que é o hospital de retaguarda para traumatologia em Porto Alegre. Então, todo mundo que chegava no pronto-socorro com trauma e depois tem que sofrer uma cirurgia pelo SUS, sim, acaba fazendo lá no Hospital Independência. Na área desse hospital, a Gerdau, a Ipiranga e o Grupo Zafre, é isso, né?
Sim.
Se somaram para a construção de um hospital modular que vai ficar como legado, vamos dizer assim, para a cidade, queira Deus, quando passar, e tomara que passe o mais rápido possível essa pandemia. Esse é o investimento que está sendo feito. Compra de respirador, há 45 dias atrás nós fizemos uma reunião virtual da Câmara de Vereadores com o secretário Pablo, e foi uma das perguntas que nós formulamos para ele: secretário, quantos respiradores foram comprados até agora? Olha, nós tentamos comprar da China, mas a China só está vendendo em grandes quantidades. Então, nós tentamos fazer um consórcio de municípios. Como não foi possível fazer esse consórcio, e como, na verdade, não está tendo demanda, tá tudo bem. Não é uma necessidade que nós estamos tendo. Então, ficou por isso. Volto a dizer, felizmente, que nós não tivemos uma agudização dessa questão, mas e agora, quando a gente tem que retomar a vida normal, ou o novo normal? Mas e agora, quando historicamente nos meses de junho e julho nós temos já uma superlotação de estruturas hospitalares sem a pandemia?
Pois
será
é.
Que, e Deus nos livre, nós não vamos ter esse problema tendo sido jogado lá do dia 15 de março para o dia 15 de junho ou para o dia 15 de julho? Eu não sei. Nós vamos ter que rezar para que isso não aconteça.
O vereador, deixa eu mudar um pouquinho a pauta, mas ainda dentro desse problema todo que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Consequentemente, nós tivemos aí 2 meses de freio de mão puxado na economia, fechamento das coisas, queda brutal dos negócios, da renda, da arrecadação. E aí a Câmara de Vereadores aprovou a ampliação do teto dos servidores, né? Dos servidores municipais. E a informação que a gente tem é que o impacto vai ser de 50 milhões de reais a mais. E eu estou vendo a lista aqui, o senhor foi um dos que votou a favor dessa ampliação. E eu gostaria de que o senhor justificasse esse voto.
Diego, isso foi uma versão... Eu vou historiar essa questão. Essa questão é de 2017.
Tá, por favor, mas procure ser objetivo, tá? Que nós temos pouco tempo, vereador, por gentileza.
Então, a primeira resposta: a Câmara não aumentou o teto do serviço municipal, jamais faria isso nesse momento. Quem fez isso foi o prefeito. Em 2017, o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara propondo a excepcionalização, o prefeito, do teto para alguns servidores. Isto foi para lá em 2017, a Câmara fez uma emenda, que todos os vereadores assinaram, inclusive o atual líder do governo, dizendo o seguinte: olha, se vai dar para uns, tem que dar para todos, por uma questão de justiça e de isonomia. Em 2018, o Ministério Público judicializou essa questão e a Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concedeu uma liminar dizendo o seguinte: o teto do serviço público de Porto Alegre é o salário do prefeito. Naquele momento eu era presidente da Câmara. Dessa decisão foi intimado o prefeito, fui intimado eu como presidente da Câmara. A decisão do prefeito foi de recorrer da decisão. A minha decisão como presidente da Câmara foi de não recorrer e apliquei o teto constitucional. Nesse momento, 2019, foi o que aconteceu? O prefeito, mais uma vez, entrou com um agravo interno no tribunal e pediu o efeito suspensivo daquela liminar. e a juíza, a desembargadora, concedeu o agravo interno do pedido do prefeito. Então, os vereadores não têm nada a ver com isso. A medida dos vereadores, ela é de 2017, a Câmara não tem nada.
Não, eu sei, mas lá naquela época, o prefeito queria permitir que apenas alguns salários de algumas carreiras extrapolassem os 19.400.
Sim.
O que teríamos, portanto, vamos dizer assim, conseguiríamos poupar recursos públicos. Os vereadores ampliaram o teto para todos, é nesse sentido que ele fez.
Mas isso é um capítulo, Diego. A gente não pode contar a história contando um capítulo. Tem dois capítulos depois desse. O segundo capítulo é que aquela decisão de 2017, ela foi na justiça dito que não, que o salário teto era o salário do prefeito. E aí foi aplicado isso.
E hoje o prefeito recorreu contra, inclusive o vereador Ricardo Gomes falou para nós aqui. Né?
Isso, exatamente. E a responsabilidade que me toca, tu tá me cobrando, se o senhor assinou a emenda. Aí no segundo capítulo, que é a responsabilidade que me toca como chefe do poder, veio a intimação para mim da justiça e eu determinei a aplicação imediata do teto, inclusive reduzi o salário dos meus diretores da Câmara e de alguns servidores da Câmara que ganhavam mais do que o teto. Então, quer dizer, o que coube a mim fazer, que eu acho que é um gesto de moralidade e de respeito ao erário, naquele fiz. Então, a responsabilidade que nos toca, que é essa. Lá em 2017, era uma outra conjuntura. Está dito assim, os vereadores aumentaram. Não. O projeto de lei era um projeto do Executivo que houve em 2017, volto a dizer. Uma ação, um lobby de diversas categorias.
Eu acho, o senhor permite a minha opinião? Eu acho que os vereadores erraram em 2017 e que o prefeito errou agora. Eu acho que sempre que você amplia teto e amplia gasto público, você está aumentando o gasto do pagador de impostos, é como eu penso.
Diego, eu também acho, mas acho que tem que haver isonomia. Primeira coisa, uma das coisas que eu reclamo e que a prefeitura não tem feito, o governo anterior, esse governo e os outros, é a questão de um plano de carreira para dentro do funcionalismo da prefeitura e a uniformização do salário. Por que nós temos 15 mil servidores na ativa, uns ganham 1.600, os outros ganham 35 mil? O César, que trabalha com a questão do futebol, como é que você administra isso, por exemplo, só para fazer uma analogia, dentro de um vestiário? Então tem gente que começa a fazer corpo mole, tem gente que se sente desmotivada.
Eu vou ser muito franco, me perdoa o senhor e quem divergir. Eu acho que 35 mil, um salário de prefeitura, olha, me perdoa, é demais. Ninguém deveria ganhar isso. Ganhar 35 mil, vai para iniciativa privada. É o que eu acho. Por isso aquele teto estabelecido lá de 19 mil e pouco, para mim estava, olha, de ótimo tamanho.
E tanto eu concordo contigo que quando chegou essa decisão para mim, o que eu posso responder é o seguinte, o que eu fiz quando eu era o chefe de poder? O que eu fiz quando eu estava no mesmo nível que o prefeito está? O prefeito é o chefe do executivo, eu era o presidente da Câmara. O que eu fiz? Eu considerei a decisão justa, adequada e determinei à Procuradoria da Câmara que não recorresse. Construí isso junto com a mesa diretora e determinamos que não recorresse. Para mim está mais do que justo. E, de novo, tenho a mesma convicção que tu. Então, essa responsabilidade, dizer agora que é responsabilidade da Câmara, não. A Câmara aprovou em 2017, sim, uma emenda, um projeto de lei, primeiro, que era do Executivo. Mas quando foi tomada a decisão judicial, a Câmara, por esse vereador que está falando para vocês, o vereador Walter Nagels, então presidente, acatou a decisão e não recorreu. Dependesse de mim e dependesse da Câmara, o teto do funcionalismo, hoje, aliás, que já é um belo salário. Eu fiquei chocado, conversando com o Ricardo e lendo a decisão, com a petição do prefeito, que dizia que a situação dos funcionários que estavam ganhando 19 mil reais era de penúria. Ora, Diego, penúria é quem ganha um salário mínimo. Penúria é quem, nesses últimos 60 dias, não teve dinheiro para comprar uma cesta básica.
Foi a petição assinada pelo procurador-geral do município, né? E que, convenhamos, né? Nonsense.
Foi assinada também pelo prefeito.
Também tem assinatura do prefeito?
O que a prefeitura faz? A prefeitura faz um recurso especial. O recurso especial é aquele que ataca o mérito da decisão e pede que a decisão da desembargadora acatando a promoção do Ministério Público subisse para Brasília para ser julgada no STF em Brasília, faz um agravo. Este agravo ela ataca a liminar que foi concedida e depois faz um agravo interno. Esse agravo interno é assinado pelo prefeito, que é o último agora que foi conhecido pela desembargadora e que determinou a suspensão do efeito daquela liminar para poder voltar a pagar acima do teto D19, até o limite do salário de desembargador, que é R$ 35 mil. Reais. Então, os super salários da prefeitura, e eu sempre achei, desde a Constituição de 88, que isso é, infelizmente, a letra morta na Constituição, que o salário dos executivos, dos poderes executivos, seja federal, seja estadual, seja municipal, o teto salarial é o salário do chefe do executivo. Isso tem que ser respeitado e nunca é. Por quê, Diego? Porque vão havendo lobbies, interesses.
E outra, vereador, tem uma coisa assim, ó, os procuradores, com todo respeito, são profissionais, enfim, os procuradores do município conseguem ser funcionários públicos, advogar para o município, ter todas as vantagens de se estar no serviço público e podem advogar em escritórios privados, desde que não litiguem contra a própria prefeitura. Está muito errado isso, na minha opinião, né? Mas por que isso não muda? Por que isso não muda, hein, vereador?
Eu tenho muito cuidado em falar disso, porque eu tenho muito respeito. Às vezes as pessoas acham que tu está falando contra os procuradores, o sentimento de o corporativismo no Brasil é uma coisa muito ruim, né? Meu pai foi procurador-geral do município de Porto Alegre, então eu tenho um carinho muito grande, mas eu considero errado isso que tu está dizendo também. Eu considero errado que alguém, e há um pleito, inclusive, da advocacia pública, que está lá no Estatuto da Ordem, que é a questão da sucumbência. Que é isso? Quando o advogado público, em nome do município, litiga, entra na justiça contra um devedor de impostos, por exemplo, e aquele devedor de impostos é condenado a pagar o município, os honorários sucumbenciais sejam apropriados pelo procurador. Então, quer dizer, ele, além de receber o salário dele, as custas dos cofres públicos, do erário, mas aí é justo, né, também receberia essa questão da sucumbência. E, felizmente, houve uma mobilização contra isso. Eu também, na Assembleia Legislativa e aqui no município, nunca se chegou a implementar. Mas, nas carreiras jurídicas, nós temos esse problema de salários muito acima. No caso da prefeitura, em três áreas nós temos esse problema de assimetria salarial. Nas carreiras da fazenda, nas carreiras da procuradoria, e numa secretaria, que eu sempre fui contra a criação dela, que é a Secretaria Municipal do Planejamento e da Gestão Estratégica. Nem sei se esse é o nome ainda. Ela foi criada no governo Fortunati e ela, naquele momento, representou um acréscimo aí de quase 100 milhões de reais por ano na despesa pública. Eu sempre fui contra a criação dessa secretaria porque ela acabou agudizando esse problema da diferença de alguns salários de dentro da prefeitura. O médico ganha X, o engenheiro, o arquiteto ganha X, o procurador, o fazendário e o funcionário da Esmipel ganhava X mais Y. E isso cria um problema dentro da estrutura, esse problema de desmobilização é muito ruim. Mas eu só quero voltar ao início da tua pergunta para dizer o seguinte. Essa questão de elevar de 19 para 35, neste momento, agora, não tem a ver nada com a Câmara de Vereadores, nem com os vereadores. Nada, Diego. É uma decisão do Executivo, é uma decisão do prefeito, decorrente da vontade única e soberana do prefeito de ter recorrido judicialmente das questões até o momento de anular uma liminar que tinha sido concedida na Justiça do Rio Grande do Sul.
Sim, está bem, mas os votos dados lá em 2017, eles estão lá, isso não pode apagar a história.
Mas isso era por uma questão de isonomia, naquele momento...
Sim, mas, não, sim, mas eu entendo, vereador, mas lá em 2017, a maioria dos vereadores, estou vendo aqui os votos, estou vendo o seu voto também, né? O senhor também votou, a maioria dos vereadores votou por ampliação do teto, foi isso que eu disse.
Não, não foi por ampliação, foi por estender a outros aquilo
dá
que
na mesma.
Aquilo dá que na mesma. Estava propondo para uns.
Sim, mas dá na mesma. Ampliou para todos o teto, é nesse sentido. Bom, mas eu acho que a sua posição acho que está bem clara, está esclarecida e eu acho que isso é importante.
De novo eu vou insistir. É 2017 que tu está falando. 2018.
Isso.
Houve ação do Ministério Público.
Sim, eu sei, vereador.
A decisão, vereador. Diego, só para eu concluir. 2018, claro. A ação do Ministério Público. Ministério Público diz o seguinte, o teto salarial em Porto Alegre é o salário do prefeito. Acabou a discussão de 2017. Por quê? Porque nós temos um capítulo posterior. Nessa decisão, chega para mim, como presidente da Câmara, e diz o seguinte, o salário teto de Porto Alegre é o salário do prefeito. O que, que o Walter Nagelsen faz? Acata a decisão e não recorre. O que, que o executivo faz? Recorre da decisão. Então, neste momento de 2020, dizer que elevar o salário no meio da pandemia de 19 para 35 é uma responsabilidade da Câmara? Não. É uma responsabilidade única e exclusiva do executivo e do prefeito municipal que assinou os recursos e que deu causa para esse aumento salarial nesse momento ou em qualquer outro.
Tá bem. Bom, César.
Vereador, olhando para o futuro, nós tivemos ações aqui, até a gente ter a oportunidade sempre de conversar com o prefeito, e uma das perguntas que nós desenvolvemos é o que fazer para tentar com que a economia tenha uma reação rápida. Tem alguma sugestão? O que, que o executivo, o legislativo pode fazer? E qual seria a sua posição, vereador?
César, ontem foi o dia da indústria, coincidentemente. Se a gente olhar a economia de Porto Alegre, a gente vai ver o seguinte, que desde o final da década de 60, a cidade veio perdendo... Alô, estão me ouvindo?
Estou ouvindo bem.
Sim.
Desde o final da década de 60, a cidade veio perdendo indústria. Quando ela perdeu indústria, ela perdeu bastante riqueza. Porque o salário médio da indústria é um salário que paga melhor. Quais são as causas disso? Uma das causas é as decisões das próprias indústrias. Elas saíram das grandes cidades. Mas também elas foram saídas por força da legislação ambiental e por força dos planos diretores. Nós precisamos recuperar a importância política e econômica para Porto Alegre. Porto Alegre perdeu espaço para Florianópolis, Porto Alegre perdeu espaço para Florianópolis hoje, que é uma cidade onde a indústria da inovação e das novas tecnologias cresce muito, perdeu importância comparativamente a Curitiba, nós perdemos em Porto Alegre a sede das grandes empresas que nós tínhamos aqui. A gente tem que fazer uma análise por que, que isso aconteceu.
Sim.
E tem que tentar estabelecer para a cidade um novo ciclo de prosperidade. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é tentar desenvolver aqui uma nova indústria. A indústria da inovação, a indústria que a gente chama de sem chaminé, as startups, essa questão da economia disruptiva. A outra coisa que a gente precisa fazer, a cidade se transformou numa cidade burocrática. Um dos setores mais importantes para Porto Alegre é da construção civil. E uma das coisas mais difíceis que existe em Porto Alegre, eu fui secretário de urbanismo, é licenciar empreendimentos da construção civil. Então, nós temos que destravar isso. O que, que eu defendo no futuro? Um autolicenciamento, por exemplo, da construção civil. Formas de dinamizar a economia. Esse dinheiro está disponível, ele vem para cá? Não, não vem. Ele prefere ir para outras cidades. Por quê? Porque nas outras cidades, respeitadas todas as regras, as coisas são mais rápidas. Canoas, aí do nosso lado, licenciou um shopping grande do grupo Multiplan em 60 dias. As coisas em Porto Alegre, está falando alguém de novo aqui que teve uma experiência, que foi secretário, que lutou incessantemente para tentar enfrentar esse problema. Os licenciamentos em Porto Alegre duram 2 anos, 3 anos, se não mais. É um vai e vem de despachos burocráticos, de problemas que são criados. Então a cidade precisa encontrar um novo ciclo de prosperidade. Ela precisa olhar para dentro e fazer um rearranjo da sua administração e diminuir o gasto que a cidade tem. Você sabe quanto é que é o valor da folha de pagamento de Porto Alegre por mês, César?
Sim.
233 milhões de reais por mês.
Uhum.
Né? Nós gastamos por ano, entre previdência e folha, 3 bilhões de reais em Porto Alegre. E esse dinheiro, tu imagina o seguinte, se nós tivéssemos 100 milhões para investir na cidade, aquela obra lá da Ceará, que levou um tempo enorme para ficar pronto, mais de 10 anos, é um absurdo, porque apenas uma passagem de nível, uma trincheira, aquela obra ali custou 40 milhões, quer dizer, uma cidade que não tem dinheiro para fazer uma obra de 40, de 50 milhões, gasta por mês, com folha de pagamento, 233. Tem como mexer isso imediatamente? Não. Porque tem a questão constitucional, estabilidade de emprego, Mas nós temos que pensar formas de dinamizar a economia. A prefeitura gasta por mês em aluguéis 10 milhões de reais. Quando eu imagino, eu estimo que ela deva ter algo em torno de uns 5 bilhões de reais em patrimônio imobiliário, que está imobilizado. Alguns anos atrás foi criado um fundo de participação e investimento na prefeitura que se chama InvestPoa. Esse fundo nunca foi operacionalizado. Nós temos que pegar essas áreas que são da prefeitura, terrenos nobres, e fazer parcerias, capitalizar a prefeitura, dinamizar a construção civil. Volto a dizer, Porto Alegre precisa viver um novo momento de prosperidade. Mas para isso precisa saber duas coisas. Gerir a estrutura da cidade para fora e conseguir trabalhar com esse funcionalismo público para dentro. Mobilizar, motivar essas pessoas que hoje, para mim, estão no pior dos mundos. Porque em tese elas ganham bem, mas em tese está todo mundo desmotivado. Ninguém, não digo nem que alguns até fazem corpo mole para trabalhar, mas as pessoas não se apercebem, as quais pessoas, esses funcionários, que eles têm uma situação muito privilegiada em relação à grande maioria dos trabalhadores do Brasil, e que eles são peças fundamentais nessa engrenagem de fazer com que a cidade volte a crescer, que Porto Alegre volte a ser aquilo que a gente deseja, uma das principais cidades do Brasil.
Muito bem. Vereador Walter Nagelstein, do PSD, muito obrigado pela entrevista. Sempre um prazer lhe receber aqui no programa, viu, vereador?
Diego, obrigado a ti, ao César, a todos os ouvintes. Eu, de novo, fica aqui o meu desejo, quase que em forma de oração, que a gente supere essa questão quanto antes. Eu também sou pai, tenho 3 filhos, vivendo essa questão aí do isolamento social, de aulas à distância. A gente não sabe ainda quando é que as escolas vão retomar, sabe que isso tem que ser com muito cuidado. Eu lutei aí junto com outros vereadores, o vereador Ricardo, que tu referiu, o Mendes Ribeiro, a Nádia, o Vambert, para que a gente, a partir do dia 16 de abril ainda do mês passado, retomasse as atividades econômicas. Eu acho que para muitos empresários, 30 dias era bastante, 60 dias foi insuportável. Sim. Tem várias atividades econômicas que infelizmente fecharam e não vão abrir mais. O nosso desejo era enfrentar a pandemia, tomar as medidas que fossem necessárias para resguardar vidas, mas também resguardar a economia, sabendo que a economia também é vida. E eu espero muito que a gente consiga superar tudo isso o mais breve possível.
Valeu. Forte abraço, vereador.
Até. Grande abraço para você.
Obrigado pelo espaço. Obrigado.
Valeu. Sinal marcou 11h15. Olha, amanhã nós vamos abrir espaço para um vereador da base do governo, da liderança do governo municipal, tá? Da prefeitura, para a gente conversar também sobre as questões da prefeitura de Porto Alegre, pandemia, etc. e tal. Em seguida, depois do intervalo, nós vamos ter uma entrevista bacana com um professor de ética e política, o professor Denis Xavier, da Universidade Federal de Uberlândia, e diretor acadêmico do Instituto Mises, vai estar conosco aqui no 90 Minutos. Já voltamos.
90 Minutos, na Bandeirantes.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga, ou ainda através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novas práticas para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
A orientação médica é um serviço gratuito para associados Ângelos. Ligue em horário comercial para 0800 008 6688 e solicite o atendimento. Em breve, um médico retornará à ligação para tirar suas dúvidas sobre sintomas, prevenção, medicamentos, entre outras orientações. Este serviço não equivale a uma consulta médica. É uma facilidade para você cuidar da saúde sem sair de casa. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa a prorrogação do prazo para o pagamento das anuidades exercício 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema Confea-CREA. Mais informações, consulte em nosso site www.crea-rs.org.br. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Vivemos a maior estiagem dos últimos anos e a maior crise sanitária da nossa época. A água é a primeira barreira contra o coronavírus e assegurar o seu fornecimento é vital. Por isso, nós da Corsã trabalhamos sem parar para que nenhum município em emergência tenha que racionar esse recurso num momento tão delicado. São cerca de 6 mil profissionais atuando fortemente e buscando soluções para abastecer as cidades que estão com mananciais comprometidos pela falta de chuva. Agora, para que esses esforços tenham sucesso, é preciso que todos contribuam evitando desperdício. Não é hora de banhos longos, nem de lavar carros. E sim, trabalharmos unidos pelo que é essencial. Nunca foi tão importante rever nossos hábitos. Conte com nossos canais digitais sempre que precisar. Corsã, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
Segue em atendimento o acidente envolvendo uma viatura da SUSEP e um carro na esquina da Avenida Ipiranga com a Salvador França. O local está isolado para perícia e temos congestionamento pela Ipiranga a partir do estacionamento da PUC até a Salvador França no sentido ao centro. Nesse trecho, a Avenida Bento Gonçalves serve como alternativa. Nos acessos à capital, não temos agora retenção, sem içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para ocorrer hoje. Não podemos dar trégua ao coronavírus. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga rigorosamente as orientações. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
O Rio Grande que dá certo especial.
Erasmo Carlos Batistella, presidente da BS Bills. O que é fundamental para o Rio Grande sair da crise?
Eu vejo que é continuar trabalhando, produzindo. O Rio Grande do Sul já foi líder em vários segmentos. Ele continua líder, por exemplo, no segmento de biodiesel. Mas se a gente não tratar com carinho o setor produtivo, nós vamos perder essa liderança também. Nós somos um estado de um povo que tem uma capacidade muito boa de trabalho, de produção. E eu acredito que a única forma de nós realmente fazer o Rio Grande voltar a ser o Rio Grande que já foi, é aumentar a produtividade.
O Rio Grande que dá certo especial. Apoio. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Inspirar a ação é a motivação do Sindi Lojas Porto Alegre para transformar o varejo. Por isso, disponibilizamos nossos canais de comunicação para os lojistas se manterem atualizados e esclarecerem dúvidas sobre os efeitos do coronavírus no comércio. Afinal de contas, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Acesse www.sindilojaspoa.com.br/inspiraação.
A Jardine não perde negócio. Aproveite o pagamento da primeira parcela em outubro. E ainda, descontos de até R$30 mil. Onix 2020, com entrada mais parcelas de R$ 499. Temos novo Tracker à pronta entrega. Negocie com a Jardine Chevrolet online pelo site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Esta é a frequência da informação. Rádio Bandeirantes.
94,9.
Também pelo aplicativo Band Rádios no seu smartphone.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
h 24, estamos de volta com 90 minutos para Zafari e Bourbon, Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer, Claro, qual é o seu próximo novo, FMP, direito para a vida, Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, 11h25 agora, hora certa para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, 27 graus.
Em Porto Alegre, 15 graus, 8 décimos a temperatura. Os ouvintes participam pelo 992-01-0949, Diego.
Vamos para os ouvintes aí, lê umas duas mensagens, por gentileza.
Vamos lá, a gente separou aqui algumas coisas.
É que eu sei, quando eu te falo assim, eu te boto numa saia justa, não, eu já estive aí onde não. Tu estás, sabe por quê? Porque correm as mensagens no WhatsApp.
É que quando a gente fala então, assim, é curioso, porque eu acho que quando a gente fala o número, o pessoal diz, agora é hora de mandar, e aí começa, brum, e aí o sujeito tem que dar uma parada, aí, tem que trancar.
Aí uma mensagem que estava quietinha ali para ler, daqui a pouco tu vai olhar, ela já foi lá para baixo, tu não acha mais.
Exatamente, o Diego tá contando o bastidor da loucura que é isso aqui, mas isso aí não, mas eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de interagir com os ouvintes. Muitas perguntas a gente acaba conversando muitas vezes por aqui. A Operação Placebo no Rio mostra que a interferência do mito deu certo. Paula de Gramado. O que eu respondo, Diego?
Calma, muita calma nessa hora. O que a gente sabe é que a Carla Zambelli, a deputada Carla Zambelli, ontem, numa entrevista, ela disse que haveria uma operação da Polícia Federal. Pelo que eu li agora, há poucos instantes, ela deu uma entrevista para a rede CNN Brasil e disse que foi uma feliz coincidência, tá? Que ela não sabia.
E tomara que não, tomara que tenha sido mesmo, né? Tomara que tenha sido
tomara,
mesmo.
Tomara, né? Ah. Que tem que investigar a bandidagem, sim. Mas ela disse nessa entrevista para uma outra rádio que haveria operação da Polícia Federal, né? Então, bom, enfim, vindo de uma deputada, independente da linha política, né? Quando um deputado diz isso e depois acontece uma operação da Polícia Federal, muita gente fica, né, com o pé atrás. Opa, o que que ela sabia que não deveria saber para falar nessa linha?
Exatamente.
Esse é o ponto.
Exatamente.
Esse é o ponto.
Esse é o grande ponto.
É diferente de pessoas que não têm mandato, né? De pessoas que não são públicas, vamos dizer assim, fazerem uma afirmação dessa. Né?
Exatamente. Grandes, Diego e César, bom dia. Do Rio espelhamos o Brasil. Valores morais e éticos, democracia, política, instituições, tudo depende das pessoas eleitores que temos. A maioria é que decide os destinos de todos. Nossa fraqueza e nossos defeitos estão na sociedade. Abraço fraterno. Fala, Vena, manda esta mensagem. Do Rio espelhamos o Brasil. Uma belíssima frase, né?
Uhum. São 11 horas 28 minutos. Já está conosco na linha o professor Denis Xavier, que é professor de ética e política da Universidade Federal de Uberlândia e diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil. Professor Denis, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, pessoal. É um prazer falar com vocês. Sou um admirador do trabalho que vocês fazem. Muito, muito feliz por estar aqui.
Muito obrigado, professor. Muito
obrigado. Honra nossa. O senhor está onde? Em que cidade nesse momento, professor?
Em Uberlândia. Estava até há uns 2 dias em São Paulo, passando frio lá. Agora vim passar frio em Uberlândia. Frio para nós, né? Aqui os mineiros, frio é alguma coisa em torno de 15 graus, assim, já está bem frio.
Tá bem. Como é que está a sua rotina?
Vocês conhecem aí.
Como é que está a sua rotina aí, professor, com essa pandemia?
Eu diria que vergonhosa, né? Assim, eu falo de modo geral, porque as universidades federais, em especial, optaram por uma suspensão praticamente completa das atividades. Então, no que diz respeito à minha atividade dentro da Universidade Federal, realmente muito ruim. Quer dizer, nós que deveríamos dar o exemplo e puxar atividades com uso de tecnologias, com saídas alternativas para uma situação, claro que ninguém imaginava que fosse chegar a esse ponto, mas que uma instituição bem preparada conseguiria dar resposta, nós continuamos parados dentro das federais. Por outro lado, tenho trabalhado muito fora do universo da universidade pública, porque as demandas aumentaram, né, por obras de pensamento liberal, essas famosas lives, né, sobre liberdade, sobre o afastamento do Estado como alternativa que o brasileiro deve conhecer melhor. Então, essa demanda aumentou muito. Me chateia bastante o que tem acontecido com as universidades, mas é uma realidade que não vem de hoje, né?
Uhum. Muito bem. E como é que o senhor está vendo, professor Denis, tudo isso que está acontecendo no Brasil e a forma como os governos estão gerenciando, começando pelo governo federal, governo Bolsonaro, os governos estaduais e os municípios? Eu sei que a pergunta é ampla, mas eu quero abrir a possibilidade do senhor discorrer, porque, enfim, a vida da gente está sendo afetada. O Brasil hoje está mergulhado numa crise política, eu não tenho dúvida disso, mas gostaria de lhe ouvir.
Bem, eu estava tentando até recompor assim, o percurso que me levou até Bolsonaro, até esse governo, que eu devo admitir, eu apoiei lá atrás, mais por um antipetismo, talvez, do que propriamente por uma, vamos dizer, por uma leitura positiva da figura do Bolsonaro. Para mim, a pauta, as ideias sempre foram mais importantes do que as pessoas. Eu acho que o Brasil padece muito da ideia de idolatria de pessoas, né? A idolatria de políticos. E isso sempre nos fez muito mal. E parece que está acontecendo isso novamente no universo deste governo, né? Nós temos muita paixão, Nós temos a ideia de um Messias, né, o velho sebastianismo que vai e volta no âmbito político brasileiro. Mas o fato é que uma das coisas que me levaram a apoiar lá atrás esse governo de maneira, vamos dizer, bastante até cristalina, foi o fato de que Bolsonaro, ele assumiu lá na campanha uma postura bem interessante, que era a de assumir a própria ignorância em relação a temas importantes enquanto pautas nacionais. Então eu gostava muito do fato, né, de quando ele não sabia alguma coisa, ele dizer: olha, mas quem vai cuidar disso é o Guedes. Olha, mas quem vai cuidar disso é o fulano de tal, é um técnico, é um especialista. Então, essa dimensão socrática, né, do eu sei que nada sei, mas isso é importante exatamente porque eu reconheço o meu não saber, eu gostava muito dessa postura. O problema é que Bolsonaro, no meu entender, começou a se tornar muito voluntarioso, né, onde ele começa a falar demais, onde ele começa a se intrometer demais em contraposição com tudo que ele disse, os efeitos estão aí. Então você sai de uma postura que vinha até muito bem, de negociação razoável com o parlamento, por exemplo, que agora se mostra completamente deletéria, né? Então é claro, ele teve que abraçar o capeta para agora conseguir governar alguma coisa, se é que vai conseguir governar. Eu ontem falava com um deputado federal, amigo meu, e disse: olha, Denis, o prognóstico é dos piores, porque agora você tem 6 meses aí desse ano, que são 6 meses praticamente perdidos de tentativa de recuperação econômica. A gente não sabe para onde vai essa crise. Nós temos eventualmente as eleições municipais, então a classe política focada nisso, e no último ano de governo você tem praticamente a retomada das negociações de próximas eleições, ou seja, os 2 primeiros anos que são fundamentais para as grandes reformas não andaram muito bem, né? Praticamente não andaram.
Não andaram. Eu até um dia, só um parênteses, professor Denis, eu disse há alguns dias aí que eu acho, eu perdi as esperanças nas reformas, tá? Eu sou muito franco. Sim. Será que eu joguei a toalha cedo demais? É que eu não estou vendo clima para aprovar nada, né?
Eu acho que não anda mais. A minha impressão
digo isso,
também é que
digo
não
isso,
anda.
Digo isso com dor, né? Porque há muitos anos, claro, que a gente insiste que tem que ter reforma, né?
Eu vejo com muita tristeza também, exatamente porque eu, como liberal, acreditei que esse governo fosse trabalhar forte em pautas anti-estatizantes, né? Porque a saída é por aí, né? Que fosse trabalhar forte em reformas educacionais. E você não vê isso, não tem, né? Basicamente você tem um Ministério da Educação que não anda, você tem as pautas liberalizantes, as pautas que fazem de um país grande, que são as pautas que liberam os indivíduos para empreender, que soltam as pontas, né, dos indivíduos para trabalharem como devem trabalhar, buscando construir uma riqueza que não seja depois tomada à força pelo Estado. Nada disso, as privatizações não andaram. Então, dá uma tristeza de pensar que nós mais uma vez perdemos o bonde da oportunidade. O Roberto Campos fala que o Brasil não perde, falava, né? Que o Brasil não, sim, perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. E vamos nós de novo patinando na história sem fazer aquilo que faz de outras nações grandes nações. Não é gratuito o fato, quando você olha para outros países prósperos, países mais bem ajustados em termos educacionais, em termos de saúde, em termos de infraestrutura, que são países essencialmente livres, que se afastaram enormemente da carga da presença do Estado na vida do indivíduo. E nós não, nós temos hoje um presidente que grita muito, que fala muito, que xinga muito, né? E a militância adora, porque ele fala a verdade. Ok, para mim, neste momento, continua sendo bravata, porque eu avalio as coisas pelo resultado que elas trazem e não pelas suas intenções. Se fosse para avaliar por intenções, eu seria comunista, porque as intenções são maravilhosas, mas os resultados são péssimos.
Professor, dentro dessa linha, peguei duas frases suas aqui, essa força que o Brasil faz para perder oportunidades e também o patinar na história. Não é o governo Bolsonaro que está perdendo a oportunidade e patinando na história. Por que que isso acontece com o Brasil dentro de uma análise um pouco mais macro?
Eu acho que nós temos dois elementos essenciais que explicam boa parte do nosso fracasso. Primeiro, que nós temos um modelo formativo, um modelo educacional que é absolutamente falido. O nosso processo educativo, ele é subsaariano. Então, nós falamos assim, porque a educação no Brasil é ruim. Não, ruim ela era, sei lá, 100 anos. Hoje ela é inclassificável, né? Nós temos, eu sou professor de universidade federal, eu posso te dizer com a maior tranquilidade do mundo, que não com pouca tristeza, mas com muita tristeza, que as universidades, por exemplo, se tornaram em grande medida irrelevantes. Nós estamos parados aí há 2, 3 meses e não é que faça grande diferença para a sociedade. Se você for pensar o dinheiro que é investido na universidade, cada aluno universitário público, em média, custa R$3.000, R$3.500 por mês para os cofres públicos. E o resultado que nós trazemos como retorno é uma coisa indigna, né? Quando você olha os resultados gerais do processo de alfabetização, nós temos números na educação básica que são para lá de vergonhosos. Então, uma sociedade que despreza ciência, uma sociedade que despreza leitura, uma sociedade que despreza tecnologia e inovação, obviamente não pode caminhar. Uma sociedade que nós somos, e aí eu não estou falando isso para criar frases de efeito, nós somos uma sociedade, quando não de analfabetos, de analfabetos funcionais. Eventualmente o sujeito consegue ler, mas não consegue compreender o que está lendo. Então, uma sociedade assim simplesmente não avança. E, por outro lado, em grande medida decorrente disso, do fato de termos uma educação, um processo educativo completamente deletério, é o fato de que nós acreditamos que, transferindo a nossa responsabilidade para uma espécie de estrutura paterna, que nós poderíamos chamar de governo ou de Estado, os nossos problemas serão resolvidos. Ou seja, nós não chamamos, em última instância, a resolução dos problemas para nós mesmos. E eu acho que essa crise, ela pode ser importante no sentido de demonstrar, de evidenciar como que a atuação estatal em geral, ela mais causa problemas do que propriamente os resolve. E, na verdade, como disse alguém antes de mim, que o governo ele quebra suas pernas para depois te oferecer muletas. Veja, a atuação do Estado frente a essa crise, eu falo de modo geral, esses R$600 que estão sendo entregues, né, o modo como eles estão sendo entregues, a saúde pública, né, o caos que é, que já vinha de uma situação caótica, agora só piora. Eu espero que o brasileiro acorde para o fato de que Estado, especialmente o Estado brasileiro, ele te cobra muito e não te devolve nada. Na verdade, o que nós temos é uma... o Brasil, na verdade, pesquisas indicam isso, é um dos piores países do mundo em termos de a devolução em serviço público em relação àquilo que cobra de cada um de nós. Cobra-se muito de maneira obrigatória, nós não somos contribuintes, nós somos obrigados a dar o que nós produzimos, e em troca nós temos o quê? Saúde péssima, nós temos esmolas de R$600 que você tem que se humilhar em filas, em situações com as quais você simplesmente não está habituado. Por exemplo, obrigar um sujeito que é analfabeto a abrir um aplicativo, correr atrás de documentos para pegar esse dinheiro, que é um troco, né? O que são R$600 na vida de um ser humano, vamos dizer, que tem os gastos mínimos que tem para sobreviver no Brasil? Mas é isso, a história de um país de muita dependência estatal e de baixíssimos índices educacionais.
Professor, o senhor falou... Aliás, deixa eu lembrar para os nossos ouvintes que estão chegando agora, nós estamos conversando com Denis Xavier, professor de Ética e Política da Universidade Federal de Uberlândia e diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil. O senhor falou que nós estamos vivendo um momento em que há muita paixão. Muitas pessoas veem o presidente da República como um messias. Aliás, ele tem messias no nome, né? Ele vê a coincidência. São essas idolatrias que fazem parte da história brasileira, né? A gente pode ver com Getúlio Vargas, o getulismo, mais recentemente, um fenômeno mais recente com o Lula, o lulismo, que inclusive foi além do próprio petismo. E agora a gente tem o bolsonarismo. Por que é que essas idolatrias personalistas, elas nunca são boas para uma nação, hein, professor Denis?
Eu gosto muito de um texto de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que é um texto que ele escreveu para um jornal, não foi nenhum livro. Então ele tem uma linguagem bastante acessível, quem quiser buscar no Google, está lá disponível, chama-se O que é o Esclarecimento. E ele faz um diagnóstico nesse texto que é extraordinário, que eu acho que explica bem a história desse messianismo, da busca por esse messias na política brasileira. Ele vai dizer que o sujeito, para atingir a maioridade intelectual, para agir de maneira livre, responsável pelos seus atos, ele tem que se livrar de duas coisas fundamentalmente, da preguiça e da covardia. A preguiça e a covardia são os grandes males, né, que fazem com que nós trabalhemos sempre no sentido de transferir as nossas responsabilidades individuais, transferir os resultados das nossas escolhas para um outro. Então, eu acho que esses dois elementos, eu não quero muito saber, vamos colocar na mão de um outro que vai conduzir isso de maneira melhor, seja por sermos covardes, por não querermos atuar de maneira positiva nos destinos, nos nossos destinos e, por via de consequência, nos destinos do país, seja por essa indolência, né? Essa coisa de, é uma espécie de, você lava as mãos, fala, não, eles vão se virar, as coisas vão ser assim mesmo, vamos tentar algo diferente aqui, vamos ver no que dá. Eu acho que o diagnóstico passa muito por uma natureza muito própria do brasileiro. Não me entendam mal, eu faço uma análise fática. O Thomas Sowell, que é um grande autor norte-americano, ele diz que uma classe política mentirosa só é possível porque nós que promovemos essa classe política queremos o impossível. Então nós alimentamos isso. Nós alimentamos a ideia do discurso messiânico porque muitas vezes nós queremos soluções que, evidentemente, num dado momento histórico, são impossíveis, né? Que vão demandar um esforço muito maior. Então, a classe política brasileira não veio de Marte, né? Eles não pousaram aqui um dia, assumiram Brasília, assumiram os estados e os municípios. Nós somos responsáveis por essa classe. Nós colocamos esses caras e os alimentamos, né, com o modo como procedem. E o brasileiro, eu acho que aos poucos, eu tenho essa esperança, né, de que caia essa ficha. Ele não acordou ainda para o fato de que, ainda em Thomas Sowell, ele vai dizer, político tem duas grandes preocupações. A primeira é se eleger. A segunda, muito próxima da primeira, é se reeleger. E qualquer outra, terceira preocupação que político tenha está muito distante das duas primeiras. Então, se nós não estivermos atentos para o fato de que, em algum momento, temos que assumir também certas rédeas e afastar essa classe de perto de nós, né, do modo como nós fazemos as coisas, vamos continuar padecendo e dependendo de discursos messiânicos.
Nós, professor, montei aqui uma reflexão em cima, até o senhor citou Kant há pouco e tem essa linha filosófica. Nós sempre tivemos na história da humanidade as extremidades, os comportamentos extremos estavam em minorias.
Sim.
E curiosamente, no Brasil, nós foi intensificado o lado extremo no poder, ou seja, na maioria. Isso aconteceu muito no governo do PT, né, que foi uma extremidade, foi um lado extremo forte, importante, de completa ruptura com qualquer pensamento contrário. E agora a gente vê claramente esse mesmo comportamento com quem está no poder, no caso, com seguidores do presidente Bolsonaro. Por que que nós temos a extremidade diferente do que dizia a humanidade?
Quando você trabalha com um discurso messiânico, na verdade você entra num universo que sai do universo da razão, da sensatez, do bom senso, e entra no universo da fé. Então não é surpreendente o fato de que petistas iam para a porta da cadeia em Curitiba para orar para o santo Lula como se estivessem diante de uma figura religiosa, né, que encarnasse uma espécie de divindade. E não surpreende o fato de que isso esteja acontecendo novamente com Bolsonaro. Você pode ver que no Palácio você tem, nós tivemos imagens outro dia de pessoas ajoelhadas diante ali dele e orando a ele como se estivesse diante de um santo, de alguém que fosse, que tivesse poderes sobrenaturais. Então, porque você entra exatamente na dimensão da fé. E a fé, ela é interessante, ela depende simplesmente de captação de benevolência, ou seja, você não precisa avaliar as coisas pelo que elas são, mas só pelo que você acha que elas são. Então, nós abandonamos qualquer expectativa pragmática de leitura da realidade como ela é, independentemente do fato disso nos incomodar mais ou menos, e projetamos sobre a realidade uma expectativa individual. Então, eu tenho amigos que se dizem liberais, que se dizem libertários, e que, de repente, abraçaram teses governamentais que são absolutamente contrárias aos fatos, absolutamente contrárias ao bom senso. Eu poderia dizer aqui, pelo fato de ter apoiado a campanha de Bolsonaro lá atrás, que tudo que ele faz, não, está muito bem, é isso mesmo, todo mundo que não gosta é comunista, todo mundo que não gosta é porque não presta. Não, assim, o que, que custa, né? Você, bom, deve custar alguma coisa, que senão as pessoas fariam isso de maneira mais simplória, mas o que nos leva, o que, que nos impede a olhar para as coisas como são? Dizer, olha, aqui, nesta pauta econômica, o governo fez muito bem, mas neste momento, por exemplo, Bolsonaro é uma máquina completamente incontrolável, que não consegue ficar calado. É um homem que ontem lançou uma nota dizendo sobre, pedindo que se suspendesse a investigação contra ele com relação à intervenção da Polícia Federal, dizendo o seguinte: vamos buscar respeito e serenidade. Um homem que um dia antes postou na sua rede social uma lei que provocava o ministro do STF, o Celso de Mello, que suspendeu o sigilo da reunião. Então, quer dizer, é um homem que ele não tem condições de responder às demandas que ele mesmo faz. Mas isso quer dizer que eu sou comunista? Quer dizer, olhar para o fato, olhar para as coisas como são.
Ficou baixinho. Ficou, professor?
Oi?
Ficou baixo o seu áudio aí, não sei se o senhor se afastou do celular.
Eu tô aqui. Voltou?
Ué,
caiu. Não, tá mais baixo. Não.
O senhor tá pelo celular?
Estou pelo celular.
Agora voltou.
Agora melhorou. Melhorou? Continue, por favor, professor. Uhum.
Não, então, é basicamente isso, quer dizer, você ter uma visão pragmática, objetiva da realidade, não celebrar, vamos dizer, opiniões que estejam evidentemente para além dos fatos. Então, mas isso novamente passa por essa ideia de que nós vamos caminhando para uma espécie de deificação. Você passa a ter religião, você não tem mais a classe política, você não tem mais convicções políticas, as teses se tornam religiosas. Isso é péssimo, porque isso leva a regimes totalitários, isso leva a situações coletivistas que na história trouxeram resultados muito ruins.
Claro. E professor Denis Xavier, como é que vai terminar tudo isso na sua opinião, hein? O que o senhor vislumbra aí como um analista político?
Olha, eu até como liberal, nós sabemos que o futuro é algo que é completamente aberto e que é completamente... vamos dizer, sensível a mudanças muito drásticas, tanto que estamos aqui falando de uma pandemia que até 2-3 meses atrás era um pesadelo que a gente não poderia sequer cogitar. Mas com base nos dados, com base no que eu vejo hoje, quando eu falo de Bolsonaro, eu lembro muito daquela metáforazinha engraçadinha do sapo e do escorpião, que é, uhum, né, do sapo que vai atravessar com o escorpião o lago e o sapo diz para o escorpião, fala, olha, mas não me pique, porque se eu morrer, nós dois vamos afogar. E lá no meio, o escorpião pica o sapo, ele fala, pô, mas nós dois vamos morrer. E o escorpião diz, Pois é, mas é a minha natureza. Eu acho que a natureza do Bolsonaro é incontrolável. Eu acho muito difícil que exista uma mudança de comportamento. Não espero isso dele nesse momento. Eu acho que é mais forte do que ele. E um pouco ele admite isso. Portanto, eu acho que não governa mais. A impressão que eu tenho é que as grandes reformas simplesmente não voltam à pauta. Ele vai ter que morrer abraçado a Centrão. E Centrão é essa... é esse grande prostíbulo, né, de trocas e favores que nós conhecemos já há décadas no Brasil. Ele vai ter que começar a atuar em pautas que ele disse que jamais iria atuar e fazer coisas que disse que jamais iria fazer para tentar tocar isso até o final de 4 anos, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. A não ser que nós tenhamos aí um evento quase que milagroso, eu falei de religião, né, de um homem que acorde para uma realidade e ajuste o seu comportamento de fato. E não só em bravatas, e não só em discursos, né? Porque, de novo, anima a plateia. É interessante, né? O palavrão, dizer a verdade, as verdades grosseiras. Anima uma claque. Às vezes é engraçado. Só que quando você olha para os resultados, para a história de um país, para se construir... isso deixa de ser engraçado, eu acho triste, eu acho patético, e nós temos um país que não é para reconstruir, nós temos um país para construir com números muito ruins. Eu costumo dizer que o Brasil ele tem os melhores números em tudo que não presta e os piores números em tudo que presta. E em algum momento a gente tem que reverter esse quadro.
E só mais uma questão antes do César ali. Como é que nós vamos fazer? Porque de um lado nós tivemos uma esquerda muito nefasta, uma esquerda criminosa e que afundou o país, todos nós sabemos, né? E agora nós temos o bolsonarismo, que é visto pelos seguidores como um homem acima de qualquer suspeita que está tentando mudar o país, mas que não deixam ele mudar o país. E aí, como é que faz?
Eu acho engraçado essa coisa, né? Não deixam ele mudar o país. Olha que os poderes da caneta do chefe do executivo no Brasil são poderes extraordinários. E o brasileiro, ele confunde a ideia da negociação com a ideia da negociata. Eu acho que uma coisa é entrar em negociatas, né? Em trocas deletérias de favores. Agora, a negociação, ora, negociação você faz com a sua esposa, com seu marido. Negociação você negocia com seu vizinho, você negocia com seus amigos de bairro. A negociação faz parte de uma vida política, ou seja, faz parte de uma vida da polis, uma vida da cidade. Um presidente que sobe atrás de uma caminhonete e diz, nós não queremos negociar com ninguém, não serve para ser presidente, né? Que é o quê? É uma ditadura, você quer um regime totalitário. Então, negociar em bases razoáveis, ceder em alguns pontos sem que isso signifique abraçar a corrupção. Não existe essa história de, ah, não vou negociar. Agora, é muito difícil. Você diz assim, todo mundo é bandido, ninguém presta, é um bando de safados, aí usa aquele tanto de palavrões, e depois diz assim, precisamos de razoabilidade, precisamos de serenidade, precisamos de paz entre os poderes. Olha, mas... é só chegar um fim de semana que você vai lá dar apoio para uma claque que está contra todos os outros poderes que não o seu, fica muito, muito difícil de tocar pautas políticas positivas. E vamos reconhecer uma coisa. Agora, no primeiro ano de governo, não por força do Bolsonaro, mas por força da sua equipe, nós passamos, por exemplo, uma reforma dificílima, sem fazer negociata. Negociando em termos bastante duros com o parlamento, né, com a classe política, e conseguimos fazer isso, né, com pressão popular. Mas por que não dá para continuar? Basicamente porque o sujeito instaura uma crise por dia com base em entrevista que dá toda manhã na hora que sai do Planalto. Então, vamos começar a chamar a responsabilidade para nós, né? Bolsonaro tem sido incapaz de fazer isso, mas os fatos falam por si.
Professor de Ética e Política da Universidade Federal de Uberlândia, diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil, professor Denis Xavier, muito obrigado pela entrevista. Vamos conversar mais vezes aí para frente, hein? Um forte abraço, muito obrigado.
Foi um prazer, obrigado a vocês, um abraço a todos que estão ouvindo.
Grande abraço, professor.
Valeu. Agora, 11h55, distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novas práticas para proteger a nossa saúde, mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Esta é uma mensagem da Assembleia.
Eu faço isso e acho que todos têm que fazer. Nós temos que valorizar os produtos daqui.
Muito bem. Um grande abraço, César.
Um grande abraço. Amanhã tem mais 90 minutos.
Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.
90 minutos na Bandeirantes. Apito final. O futebol em debate com a turma do esporte. Hoje, ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
Não podemos dar trégua ao coronavírus. Com o distanciamento controlado, nosso estado foi dividido por regiões e cores, de acordo com a velocidade do contágio e a capacidade do sistema de saúde. Todo sábado as cores são atualizadas e os protocolos já começam a valer na segunda-feira seguinte. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Não esqueça, saia de casa somente com máscara e intensifique a higienização. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
Tem congestionamento pela Avenida Bento Gonçalves para quem vai em direção à RS-040, sentido Viamão. Já a partir da Rua São Guilherme, a Bento Gonçalves está bastante congestionada até a Estrada João de Oliveira Remião. Afeta a Avenida Antônio de Carvalho e também a Ipiranga nesse trecho. Protásio Alves é uma boa alternativa. E foi liberado o trânsito pela Avenida Ipiranga com a Salvador França, onde tivemos um acidente que gerou bastante retenção. Agora, trânsito fluindo normalmente por ali. A Rio Grande é uma seguradora que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Rio Grande Seguros e Previdência. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Bandeirantes, Porto Alegre.
Fazer um bom negócio vale como nunca. Na Unidos, neste mês, toda a linha Volkswagen com preço antigo e a primeira parcela do saldo só em janeiro do ano que vem. Venha, na Unidos tem. Novo Polo por apenas R$ 49.990. Up MPI com bônus extra de R$ 2.000. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito de sentido à vida.
A orientação médica é um serviço gratuito para associados Ângelos. Ligue em horário comercial para 0800 008 6688 e solicite o atendimento. Em breve, um médico retornará à ligação para tirar suas dúvidas sobre sintomas, prevenção, medicamentos, entre outras orientações. Este serviço não equivale a uma consulta médica. É uma facilidade para você cuidar da saúde sem sair de casa. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novas práticas para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa que, seguindo protocolos de conduta definidos pelas autoridades de saúde do país, o atendimento em sua sede nas 44 inspetorias poderá ser acessado remotamente pelos canais de comunicação, Estão sendo priorizados os serviços online e por e-mail nas inspetorias. O CREA-RS informa ainda que deliberou pela prorrogação do prazo de pagamento das anuidades para o ano de 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema Confea-CREA. Mais informações podem ser obtidas em nosso site www.crea-rs.org.br. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.